Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz.
Futebol da moda nacional.
Nacional.
Flamengo derrota Cruzeiro e alcança marca inédita. Náutico e Sampaio Corrêa decidem título do Campeonato Brasileiro Série C. Com direito à dobradinha da Ferrari, Vettel vence em Singapura. Voleibol feminino consegue a quarta vitória na Copa do Mundo. Estas são as manchetes de hoje.
Estou escutando mais do que morcego.
Uma vez Flamengo.
A equipe do Flamengo chegou à sétima vitória consecutiva e segue na liderança. Maurício Costa nos traz os detalhes.
Maurício Costa. Vencer, 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 vencer tanto até quebrar um recorde. O Flamengo vem seguindo à risca o seu hino e conquistou a sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao passar pelo Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, com gols de Gabriel Barbosa e de Arrascaeta. O rubro-negro nunca tinha alcançado a marca na história do Brasileirão, e os três pontos conquistados em Belo Horizonte serviram para o time abrir o segundo turno como terminou o primeiro, líder isolado, só que agora com 45 pontos. O zagueiro Rodrigo Caio elogiou a sequência de vitórias do Flamengo e o bom início da fase final do campeonato.
Essa é a nossa vida, né? A nossa vida é vencer. A gente sabe que o futebol se resume a isso, a vencer e perder. Quando a gente perde, a gente é criticado, e quando a gente vence, a gente recebe os méritos. Então a gente entra sempre para vencer, ainda mais por jogar no Flamengo, uma grande equipe, temos um grande elenco, e eu acho que isso aí faz com que a gente entre em todos os jogos, tanto dentro de casa como fora de casa, para vencer sempre. E a gente está feliz, cara, feliz pela partida que a equipe fez, pelo que vem apresentando, vem merecendo as vitórias, e que a gente possa continuar evoluindo a cada jogo.
O Flamengo começou a partida pressionando o Cruzeiro e abriu o placar logo aos 6 minutos com um Gabigol de cabeça após cruzamento de Gerson. Gabriel chegou a 17 gols e segue isolado na artilharia do campeonato. O rubro-negro diminuiu o ritmo e acabou sofrendo um empate em um lance polêmico. Pedro Rocha entrou na área e se enroscou com Rafinha e Rodrigo Caio. O atacante caiu e Rafael Claus marcou o pênalti e não conferiu o lance no vídeo. Thiago Neves cobrou e empatou. O time do Flamengo reclamou muito da marcação no intervalo e depois da partida. Inclusive Rodrigo Caio, que participou da jogada.
Eu tinha minhas dúvidas e minhas dúvidas se concretizaram. Eu vi ali e não foi pênalti, cara. Na minha visão não foi pênalti. Teve o contato, mas um contato super natural do jogo. Eu ganhei a frente do Pedro Rocha numa jogada antes. Ele tinha feito a mesma coisa, ele tentou dar um tapa na frente e trombou no meu corpo e caiu. Eu até falei pra ele, falei, toma cuidado, você vai tomar cartão e tal. E no lance seguinte aconteceu isso. A gente fica triste porque acabou prejudicando a gente de alguma forma. O jogo ficou ainda mais difícil, a gente poderia ter saído o primeiro tempo com uma vitória de 1-0. E isso favorecia ao nosso time no segundo tempo. Mas vida que segue, eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu uma vitória e é que a gente possa seguir firme assim.
Precisando da vitória desesperadamente para sair da zona do rebaixamento, o Cruzeiro partiu para cima no segundo tempo, mas deu muito espaço ao Flamengo. O líder do Brasileirão aproveitou e marcou o segundo gol com o ex-jogador da Raposa, de Arrascaeta, após bela jogada de William Arão e um corta-luz de Gabigol. 2-1 no placar, aos 21 minutos do segundo tempo, e o uruguaio chegou a 9 gols no campeonato, alcançando o terceiro lugar na artilharia. O Flamengo entra em campo novamente na quarta-feira contra o Internacional no Maracanã, às 9h30 da noite, pela 21ª rodada. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
Valdir Luiz comenta o jogo entre Cruzeiro e Flamengo.
O Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Cruzeiro por 2-1 no último sábado no Mineirão. O Flamengo não fez uma partida brilhante como vinha fazendo em jogos anteriores, o técnico Jorge Jesus, mudou um pouco o esquema, entrou com três atacantes, com o Vitinho, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, já que o Everton Ribeiro não jogou. O Flamengo começou o jogo muito bem, criando muitas situações de gol, e logo aos 7 minutos fez 1-0. Poderia, inclusive, ter ampliado o placar. Teve situações para isso. Mas diminuiu o ímpeto por volta de 20, 25 minutos e deu espaço para o Cruzeiro crescer no jogo. E aí aconteceu um pênalti em cima do Pedro Rocha, o Thiago Neves empatou. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com uma outra postura. Houve uma mexida, entrou o Ezequiel, o Cruzeiro colocou mais um atacante, tirou o homem de meio campo, tirou o Thiago Neves e o Flamengo também se acertou. Pires da Mota entrou no lugar do Vitinho, que fez uma partida muito ruim, e aí o Arão teve mais liberdade, como o próprio Gerson, para encostar no Arrascaeta e os dois atacantes, o Bruno Henrique e também o Gabriel. E o Flamengo acabou fazendo seu segundo gol numa bela jogada do Arão pela direita, que cruzou, Gabriel abriu as pernas e o Arrascaeta fez um belo gol. Depois o Flamengo teve oportunidades até de fazer o terceiro, mas acabou desperdiçando. O resultado foi justo porque o Cruzeiro não incomodou. O Flamengo começou o jogo muito bem, teve uma pequena queda nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, mas depois voltou a jogar bem e no segundo tempo dominou inteiramente o Cruzeiro. Uma vitória justa de uma equipe que lidera o campeonato e com certeza vai ter dois jogos importantíssimos no Rio de Janeiro na sequência. Na quarta-feira contra o Internacional e no sábado contra o São Paulo. O momento do Flamengo é muito bom. Mesmo não jogando tão bem, consegue resultado positivo porque tem um time de altíssimo nível e de jogadores altamente talentosos. Da Rádio Nacional.
Depois de 3 derrotas consecutivas, o Goiás não tomou conhecimento do Fluminense e venceu a partida por 3-0. Os gols foram marcados por Michel, Rafael Vaz e Iago Felipe. A vitória sobre o tricolor carioca aliviou a tensão que pairava sobre o clube diante dos protestos da torcida. O Goiás agora está na 12ª posição na tabela com 24 pontos. O Fluminense está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 18 pontos. Nesta quarta-feira, o Goiás enfrenta o São Paulo no Morumbi e o Fluminense recebe o Santos no Maracanã na quinta-feira.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Sampaio Correia do Maranhão confirmou sua vaga na final do Campeonato Brasileiro Série C, ao derrotar o Confiança de Sergipe por 1-0 no jogo de volta das semifinais. No primeiro jogo, o Sampaio Correia derrotou o Confiança pelo placar de 2-0. A equipe do Maranhão vai enfrentar o Náutico de Pernambuco, que venceu o Juventude do Rio Grande do Sul nos pênaltis por 4-3. No tempo normal, o Náutico reverteu o placar do primeiro encontro, vencendo o Juventude por 2-1. Quando a decisão foi para os pênaltis, os jogos das finais entre Náutico e Sampaio Correia estão marcados para domingo, 29 de setembro, nos Aflitos. E dia 6 de outubro, também domingo, no Castelão.
Fórmula 1.
O Grande Prêmio de Singapura foi muito importante para a Ferrari. Detalhes com Astrid Nick.
Sebastian Vettel conquistou o Grande Prêmio de Singapura na manhã deste domingo, com direito à dobradinha da Ferrari. Vettel ultrapassou o companheiro Charles Leclerc e terminou com um jejum de mais de um ano, sem vitória em um GP. Pela segunda vez nesta temporada, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas da Mercedes não subiram a pódio.
Vamos todos cantar de coração.
O árbitro de vídeo foi importante no gol de empate do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense em São Januário. O repórter Rodrigo Ricardo nos apresenta mais detalhes sobre o assunto.
Rodrigo Ricardo.
Debaixo de chuva, vento frio, Vasco Atlético Paranaense empataram em 1-1 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O placar da partida só se movimentou no segundo tempo. Os visitantes abriram o marcador com um ex-vascaíno. O lateral direito, Madison, de cabeça, colocou o Furacão na frente, aos 3 minutos da etapa final. O gol dos vascaínos viria com Danilo Barcelos, de pênalti, após consulta do juiz Anderson Daronco ao árbitro de vídeo. A tecnologia viu um toque de mão do atacante Rony dentro da grande área. O VAR voltaria a entrar em campo no final do jogo para anular o gol cruzmaltino anotado por Raul, mas anulado devido a uma falta do zagueiro colombiano Henriquez sobre o goleiro Santos. O jogo, marcado por polêmicas e paralisações, seguiu até os 54 minutos. Mas apesar da pressão dos donos da casa, que levaram cerca de 18 mil pessoas ao estádio, o jogo acabou mesmo empatado. O Vasco soma agora 24 pontos e encara no próximo domingo o Corinthians no Itaquerão. Já o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Fortaleza dentro da Arena da Baixada nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mário Silva analisa a partida entre Vasco e Atlético Paranaense do final de semana.
Vasco e Atlético Paranaense fizeram ontem em São Januário, debaixo de chuva e frio, um jogo de regular para bom. O primeiro tempo foi muito ruim, muito fraco. E no segundo tempo, o tempo dos gols, o Atlético Paranaense saiu na frente e o Vasco empatou através de um pênalti marcado pelo VAR e bem marcado. O Vasco ainda teve um gol anulado, bem anulado, porque houve uma falta no goleiro Santos, que foi uma grande figura da partida no segundo tempo. O Vasco teve mais volume de jogo, principalmente no segundo tempo, partiu em busca da vitória, que é o que interessava a equipe de São Januário, enquanto que o Atlético Paranaense, ainda um pouco ressacado pelo grande título da Copa do Brasil, que conquistou na quarta-feira, veio com um time misto, foi modificando aos poucos, mas visivelmente queria levar pelo menos um ponto para Curitiba. O que aconteceu? Quando fez 1-0, recuou um pouco, deu espaço ao Vasco da Gama, o Vasco cresceu, empatou e depois, então, o Atlético sentiu que o Vasco poderia ganhar o jogo e encaminhou o jogo para o empate. Aliás, o primeiro gol saiu aos 3 minutos, o gol do Atlético, marcado pelo Madison, é a lei do ex, porque o Madison jogou no Vasco da Gama, numa falha do goleiro Fernando Miguel. E o goleiro Santos teve boa atuação e quase defende o pênalti batido pelo Danilo Barcelos. Ele foi, tocou na bola com a mão direita, mas a bola veio forte e não deu para a defesa. O empate foi o resultado, mas o mais justo talvez seria a vitória do Vasco da Gama, que não aconteceu. A equipe do Vasco subiu um pontinho na tabela, se afastou um pouco mais da zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, e agora vai jogar 2 partidas fora de casa. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Vôlei.
A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu a 4ª vitória na Copa do Mundo. Foi na madrugada desta segunda-feira. O Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 1. 25-16, 23-25, 25-19 e 25-22. Em uma partida que durou 1 hora e 54 minutos. O jogo foi em Sapporo, no Japão. A ponteira Gabi se destacou no confronto e foi a maior pontuadora com 21 acertos. O time verde-amarelo disputará o último jogo em Sapporo na manhã desta terça-feira. O jogo vai ser contra o Japão. A partida será disputada às 7 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Depois o Brasil vai para Osaka e enfrenta, no dia 27, Camarões, às 2 horas, horário de Brasília, 2 horas da manhã. E depois, no mesmo dia, às 11 horas da noite, horário daqui, Brasil e Coreia do Sul. Voltando à quadra no dia 29, domingo, para jogar contra a Rússia, também às 2 horas da manhã, horário de Brasília. No sábado 21 de setembro, o Festival Paralímpico reuniu cerca de 11 mil jovens em 70 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal, em uma manhã de experimentações de prática esportiva. Esta foi a 2ª edição do evento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A programação ofereceu 3 modalidades por sede, com duração de 3 horas para jovens de 10 a 17 anos. Com e sem deficiência, os núcleos também ofertaram experimentações em atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5, futebol de 7, golbol, judô, para badminton, para taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A prática de cada atividade foi adaptada, dado que o objetivo era promover a iniciação e, em muitos casos, o primeiro contato do jovem com a deficiência no esporte. Atletas já consagrados e medalhistas dos Jogos Parapan-Americanos estiveram no local e foram muito importantes para o desenvolvimento do evento.
Wagner Gomes.
Chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional, 2ª edição. Aguardamos você amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.